Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de celular, notebook, desktop. Vocês estão estranhando, né? Porque não são nome de cidade, mas fala a verdade se ultimamente a gente não tem praticamente morado nesses trocinhos aí. Não. É, não é nome de cidade, mas bem que podia ser. Pois é, coloca o fone de ouvido, aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e atirar pedra é fácil, difícil é ser vidraça.
Ai, eu sou Juliana Galante e quando entrar nessa casa, pela língua tome cautela, para não entrar pela porta e sair pela janela.
Eu sou o Gerson Bernardes e sentindo todo o calor que existe nesta terra, Brasil, ou ao menos aqui onde estamos, não existe tempo ruim, apenas roupas ruins. É o ditado sueco. Faz sentido na Suécia. Aqui mesmo não faz sentido não. Porque ó, não tem roupa que proteja a gente, pelo contrário. Né? O que eu posso dizer para você que nos ouve da Suécia e para você que nos ouve daqui mesmo? Vamos em frente, que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça.
E agora uma notícia bacana pra Dedéu.
A Uma Londrina Rádio Web realiza a primeira oficina de produção de podcasts gratuitamente.
Essa é uma notícia do site do jornal União, aqui de Londrina mesmo, aqui pertinho da Vila Triolé. Até o dia 16 de outubro, estão abertas as inscrições para a primeira oficina de produção de podcasts da Alma Londrina Rádio Web. A oficina é gratuita, online e fornece certificado de 40 horas, emitido pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Ao todo, serão 8 aulas ao vivo, transmitidas sempre às sextas-feiras, das 10 às 12 horas, das 10 horas da manhã ao meio-dia, pelo Google Meet. O link para fazer as inscrições estará na descrição do nosso episódio. Ministrada pela equipe multiprofissional da Alma Londrina Rádio Web, a primeira oficina de produção de podcasts realizada em parceria com a UEL aborda diversos aspectos teóricos e práticos. Os inscritos saberão como são planejados, roteirizados, gravados e disponibilizados os podcasts. São programas online, geralmente produzidos com estrutura e recursos enxutos. A gente sabe bem como é isso. Divulgado em diversas plataformas e consumidos pelos ouvintes conforme a sua própria disponibilidade. A aula inaugural foi realizada no dia 18 de setembro e ficará gravada e disponível aos demais alunos inscritos, assim como todo o material de apoio.
Essa é uma notícia bacana para a Dedéu, porque fala também aí do nosso nicho, né, que a gente está tentando desbravar já no nosso episódio 57. É isso aí, somos um podcast. E pensar que a gente nem imaginava o que ia fazer, veio a pandemia, estamos fazendo. E aí eu acho que outros com o advento da pandemia, né, muitas coisas foram para o online, e uma delas foi o... Acho que teve um incremento aí, né, no número de podcasts, né? Já, eu acho que já vinha tendo, acho que já vinha sendo explorado, inclusive pela mídia tradicional, né? Eu vi, pelo menos, os canais de comunicação da Globo, por exemplo, do jornalismo, vários materiais de jornalismo, né, também produzindo podcasts. Eu acho que é para quem gosta, para você que nos ouve, Teremos mais daí de Londrina, graças aí ao projeto da Alma Londrina Rádio Web e a sua primeira oficina de produção. Tem que falar que, nossa, tomei doido hoje, Eu vi aqui o primeiro da notícia em número romano, eu achei que era uma barra. Achei que era só um espaço. É, eu li tudo errado a notícia antes, ainda bem que não fui eu que li, foi isso, estou só comentando. Mas eu já estou me entregando aqui. Vocês acham que a gente precisa fazer a oficina de produção? A gente foi na cara e na coragem, né? Qualquer coisa que nos ajude, se você aí também que nos ouve tiver algo para nos ajudar a implementar, manda pra gente, que a gente quer aprender. Estamos aprendendo ainda a fazer esse negócio de podcast, né? E aí tem a oportunidade da primeira oficina de produção de podcasts gratuita da Alma Londrina Rádio Web. Estamos na cara e na coragem, mas que bom que tem oficinas e formas de aprender a fazer isso que a gente está fazendo. Obrigado por estarem aqui com a gente até agora.
Muito obrigada.
Boa!
Do quadro Notícia Ruim, chega logo. Mas veja o lado bom.
A arte visual e urbana cura a cidade em meio ao caos.
Essa é uma notícia do site Itaú Cultural, por Heloísa Iacones. Pri Barbosa estava no Chile quando percebeu que, de fato, a realidade pandêmica mostrava-se próxima. Tendo viajado em razão do Dia Internacional de Luta das Mulheres, voltou ao Brasil um tanto assustada. Um trabalho remarcado ali, outro aqui, aquela tensão. Kátia Suzui, por sua vez, recebeu a notícia em cascata. Começou a se inteirar da situação pela TV, sentiu nascer uma angústia e logo veio uma sequência de avisos. Projeto adiado, encontros suspensos nas fábricas de cultura, aulas do filho canceladas. Já Celso Mazo, conhecido por Prozac, parou de atender compradores e aprendizes em seu estúdio, fechou as portas e se lançou ainda mais na internet. Três artistas visuais que, cada um do seu jeito e ao mesmo tempo, iguais a muitos, acabaram por se reorganizar. Com uma particularidade, porém, a rua, imprescindível para o fazer artístico deles, tornou-se, nessa fase, território de receio, do evitado. Como então permanecer criando na cidade no período em que este lugar vira simbólica ou ativamente interdito? E depois? Antes, contudo, ao falar sobre arte urbana, do que se fala propriamente? Arte urbana, entendo, é toda e qualquer manifestação que pode ser vista no espaço público, pondera Kátia Suzui. Nessa definição, portanto, cabem circo, escultura, dança, teatro, grafite, muralismo, sendo esse último o denominador partilhado pelo trio de artistas. De essência democrática, as expressões que ganham locais abertos e coletivos constroem uma possibilidade outra de fruição. Longe do sistema tradicional, a arte ganha o cotidiano, mistura-se ao vai e vem de pernas e carros, comunga com o ordinário da vida. Na cidade, desencasteladas, as obras vão de encontro às pessoas, suscitando no quente dos dias discussões políticos-sociais. E agora, junto com esses desafios, há a necessidade de adaptar as realizações aos impedimentos forçados pela pandemia. Kátia resolveu, na segunda semana de quarentena, ir para um local afastado do burburinho de São Paulo. Nesse refúgio, aprendeu a editar vídeos, participa de reuniões por telefone e pinta, pinta e pinta. Prozac tem tomado rumo parecido. Criou em 4 dias um grafite horizontal de 70 metros, a sua maior obra. De grande extensão também é Granada, pintura de Pri Barbosa, produzida durante a edição de 2020 do Festival Na Lata. Os três encontraram jeitos e oportunidades de não pararem, embora imersos no atípico. Continuar é o que eles almejam. Um perdurar que assimilaram por meio do elo com a arte urbana, conjunto de manifestações que perdura, resiste, cura a cidade no ontem e no hoje e amanhã ainda mais.
Sabe que lendo essa notícia e vendo o que aconteceu, né, com a situação desses artistas, né, esses três exemplos de artista no comecinho da notícia, é inevitável fazer a mesma referência da gente, assim, né? Eu vejo exatamente a gente, nós que gostamos muito da rua, né? Gostamos muito de nos apresentar na rua e em outros lugares também. E essa é como se fosse uma onda chegando na gente, né? A gente via essas notícias, a pandemia estava na China, foi espalhando, a gente via na Europa chegando. Eu lembro que um dia a gente estava numa cidade e eu, o Lambreta e o Lafa conversando, e aí a gente falando, olha, não sei não, hein? Uma hora talvez a gente tenha que segurar, talvez a gente vai ter que ir uma cidade ou outra, nós não vamos conseguir fazer. Ah, foi batata, na mesma semana a pandemia chegou, a gente também parou, foram trabalhos suspensos, algumas coisas, né, canceladas, remarcadas, e aí eu acho muito, muito bonito quando eles falam que a rua é imprescindível para o fazer artístico, e para a gente também é, né? A gente gosta desse espaço público, a gente gosta de estar próximo das pessoas, e a sensação que a gente tem é essa mesma, né? A gente teve que vir, né, para um ambiente virtual, como estamos aqui também, né? No podcast, e aí descobrindo também outras possibilidades. O Lambreta virou um editor de primeira, um editor de áudio e um editor de vídeo, que eu vou falar uma coisa, tô até com medo de perder ele de palhaço para editor, hein?
Não, rapaz. Não, deixa os editores fazerem isso, que eles são muito melhores que eu, quem já trabalha com eles.
Mas é isso, né? A gente descobrindo outras possibilidades no podcast, a gente, né, buscando as notícias boas, comentando as notícias boas, as aulas online que a gente tem feito, tudo nesse ambiente virtual, mas esperando que a arte volte para as ruas, né? Eu acho tão importante. Esses dias eu vi uma notícia de uma escola lá no ABC, ali em São Paulo, onde aconteceu aquela tragédia o ano passado, né, dos alunos que entraram atirando. E a escola está toda remodelada, toda pintada, está sem alunos ainda, porque não consegue receber, né, não pode receber as crianças lá, mas ela está toda remodelada. E aí, o que que faz com que a escola mude um pouco, né, esse significado do que aconteceu lá? É a arte. Os muros estão pintados, chamaram artistas, grafiteiros, que pintaram a parte externa da escola, a parte interna da escola, as cores que eles escolheram, é a arte, nessa hora é a arte que sustenta a gente, que ressignifica muitas vezes uma tragédia, né? Então que a gente tenha ela vai voltar muito mais forte, tenho certeza.
Eu fico na esperança, assim, de que as pessoas possam entender que o processo de cura enquanto sociedade, de maneira geral, né, para várias tragédias, na verdade, que a gente vem vivendo, mas essa que é a pandemia, vai passar além da ciência e da vacina, né, que vai precisar da vacina, viu, gente? Não sei se vocês estão sabendo, mas vou reforçar aí que a Terra é redonda e vai precisar tomar vacina. E aí, parte do processo de cura enquanto sociedade vai se dar através de atividades artísticas, através da cultura, através de atividades esportivas acontecendo nos espaços públicos, parques, campos de areia e de grama, nas praças, né? Piqueniques, betes, para quem joga, sabe? Frisbee, Ultimate Frisbee, que tá... Um amigo joga, enfim, tudo que for atividade coletiva e social que nos faça ir para a rua e ocupar esse espaço, a cultura, é uma delas, é onde a gente vai se curar enquanto sociedade. Já era onde, né? Mas agora, depois de uma pandemia, assim que tiver a vacina e for tranquilo a gente voltar a se encontrar, teremos a cultura um papel preponderante. Espero que os responsáveis por tomar decisões para viabilizar isso, né, estejam atentos e com o coração aberto para poder também tornar possível que esse processo aconteça de maneira diversa, igual, fraterna, enfim. Na esperança aí, né? Vamos embora.
Vamos embora. E deixa eu só falar um negócio que eu falei do Lambreta Editor, mas Juliana Adelaide também é uma editora de primeira, que ó, os vídeos que ela faz, ó...
Editora de vídeo, designer.
É.
Designer? É. Meu Deus, não exagera.
Foi o que eu falei na primeira notícia, a gente se meteu a fazer.
É.
Como o Ale colocou, lembro direitinho dessa conversa que a gente teve. Tipo, será que a gente vai ter que parar? Nossa, acho que sim, hein? Talvez. Pô, que pena. E paramos. Pô, parece que foi faz, sei lá, 20 anos que isso aconteceu, né? É, que a gente possa... Infelizmente, é muita gente que não vai poder retomar os planos, né? Porque muita gente acabou falecendo. Mas que a gente possa retomar. Que você que está nos ouvindo, que tenha... Que possa retomar seus planos diante de pandemia ou enfim, executar novos que tenham aparecido. Fica o desejo aí.
Muito louco. Quando eu descobri que ia ter que parar as coisas tudo, eu tava lá na Vila Triolé, ensaiando com a Frida e com a Cora. E aí a gente falou, eu acho que vai ser o nosso último ensaio. E foi. Mas é isso mesmo, a arte vai mudar tudo isso no futuro e já está agora também, né? Durante a pandemia, se não fosse a arte também, a gente ia estar todo mundo... bem pior do que a gente tá. Então, é importante mesmo a arte. Todo, no passado, no futuro e no presente.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
Porque a existência de um nonilhão de vírus na Terra é uma boa notícia.
Estima-se que haja mais vírus na Terra do que estrelas em todo o universo. É, essa é a notícia do podcast de notícia boa. É isso mesmo. A informação pode soar assustadora em meio a uma pandemia viral. E muitos cientistas, de fato, preveem novas pandemias. Potencialmente tão ou mais destrutivas que a da Covid-19 em um futuro não muito distante. Que hora que melhora? Só
vou continuar lendo,
hein? Mas a ciência também faz uma ressalva. As pesquisas com os vírus conhecidos até o momento apontam que menos de 10% deles fazem mal aos humanos. Tá melhor, mas é um nonilhão? Eu nem sei de que número nós tá falando. Mas vamos lá.
Vai melhorando,
tá bom, vamos lá. A grande maioria, na verdade, não causa problemas de saúde em várias espécies foram e são essenciais para o surgimento e manutenção da vida no planeta. Algumas, inclusive, nos protegem de doenças bacterianas. Pô, tem as bactérias também, né? Tá certo, tá bom. A maior parte dos vírus no planeta são parasitas de bactérias e, nesse sentido, trazem um benefício enorme para nós. Eles são responsáveis por controlar a população bacteriana e impedir que o planeta seja consumido por elas. Aliás, logo, não apenas os seres humanos, mas todos os seres vivos dependem muito deles para a própria sobrevivência. Se não fossem os vírus, é muito provável que todos nós tivéssemos diarreias constantes.
Ah, não.
Olha só. Além disso, esses organismos limitam a proliferação de algas nos oceanos. A biomassa marinha é composta por 70% de micro-organismos. O surgimento dos mamíferos placentários com placenta e, por consequência, dos seres humanos, está diretamente relacionado com os vírus. Os vírus vêm moldando a evolução do ser humano desde o seu surgimento, atuando como importante fator de pressão evolutiva. Precisamos estar sempre nos adaptando para não perecermos diante deles, o que chamamos tecnicamente de uma coevolução.
É, quando eu li essa notícia a primeira vez, eu fiquei nessa mesma coisa, né? Comecei lendo, falei, gente, mas isso não é uma notícia boa? Vai vir outro vírus, o que é isso? E depois eu fui entendendo que não, que realmente... A gente às vezes pensa no vírus como um vilão, mas ele faz parte da vida desde sempre, né? É, eu achei essa notícia bem legal, bem completa, traz muitos dados, né? E mostra de fato a importância que os vírus têm para a nossa existência. Imagina a gente ter diarreia todo dia? Não dá, gente. Tem que combater as bactérias. Mas eu achei muito legal essa palavra coevolução, né? Porque... É isso, tudo coexiste na Terra, né? Isso que é importante lembrar. A gente evolui junto com o planeta, né? Ou se ferra junto com o planeta também. Mas é isso, assim, tá tudo junto, tá tudo no mesmo barco. A gente tem que cuidar da gente, do planeta, para que o planeta cuide da gente, para que não surjam esses vírus malucos aí, que às vezes nem era para ter surgido, né? Às vezes surgiu porque também o ser humano invadiu demais o processo dos vírus e acabou criando um monstro, né? Então, eu acho que nesse sentido é uma boa notícia, sim, a gente aprender a coexistir até com os vírus, até com as bactérias e com todas as coisas que tem no planeta. E é isso, assim, muitos vírus, como é o caso do Covid-19, são consequências do ser humano, né? Da exploração de animais, enfim. Então, é pra gente pensar nisso e aprender a cuidar melhor aí do planeta e até dos vírus.
E é incrível a gente pensar nesse universo dentro do nosso universo, né? Porque é louco você pensar que é um nonilhão de vírus, é mais até do que a gente pensa no universo, mas já é um universo, né? Já é um micro-universo, sei lá. Será que nós somos um micro-universo? Será que nós somos os vírus também de outros? Ô, louco, aí começa a embolar.
É aquela cena do MIB, que abre o armário, MIB, tem um mundo lá dentro do armário. Não. E nós também estamos dentro do armário. É. E vamos, porque hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia do quadro No Meu Tempo Era Assim. Eu vou direto, hein? Juliana Galante, qual é a criança que faz a pergunta que será respondida?
Hoje quem faz a pergunta é o Cassiano.
Ele também é seu aluno?
Ele também é meu aluno. 99% das crianças que participam são meus alunos.
São alunos Cassiano. Da Juliana. Tá valendo ponto fazer perguntas, podcast.
Ai, mentira! Não, mas eu vou cobrar um abraço depois que a pandemia passar.
E quem é a avó ou o avô que responde o Cassiano?
Quem responde o Cassiano é a minha tia Diva. Ela que é uma das vozes desse podcast.
Tia Diva que anuncia o nosso quadro Notícia Ruim Chega Logo, mas veja o lado bom. Ela mesmo. Respondendo a pergunta do Cassiano, anuncia aí, seu Laerte, o quadro No Meu Tempo Era Assim.
E agora o quadro No Meu Tempo Era Assim.
Ju, eu queria saber como eram as casas, porque eu queria saber se tinha um jardinzão para brincar, mas eu acho que não tinha um jardinzão para brincar. Tchau.
As casas de antigamente era tudo muito simples. Eram casas de madeira, com janelas sem vidro, com escada para subir, porque eles faziam as casas bem altas. E embaixo das casas guardava lenha para quando chegasse o frio a gente poder acender o fogo. E eram umas casas bem simples, cobertas de tabuinha. Em vez de telha, era tudo umas tabuinhas cortadas no machado. Tinha o fogão a lenha que a gente cozinhava. Não tinha fogão a gás, não tinha televisão, não tinha nada que tem agora. Só tinha um fogão a lenha para a gente poder cozinhar comida. Os quartos, os banheiros não eram dentro de casa, eram lá fora. E era tudo muito simples. Nada igual isso aqui. Só que tinha um espaço muito grande para a gente brincar. Não era dividido os terrenos, de fazer muro igual agora. Lá não tinha muro nas casas, a gente brincava por tudo, andava de bicicleta, corria, brincava de noite. Até às vezes no meio da rua a gente ficava brincando. Era muito gostoso.
Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está aí ouvindo a gente estiver aí também fazendo um podcast também, entra lá no curso da Alma Londrina. E também fala com a gente, porque a gente também quer conversar com você e aprender outras coisas, e dividir as coisas que a gente está aprendendo, e ver coisa que gostou das coisas que não é coisa tudo. Então, se você quiser falar com a gente, manda pra gente um telegrama. Mentira. Manda pra gente um e-mail no nosso novo e-mail, que é o contato@avozdobrasil.com. Ou pode falar lá direto no nosso Instagram, A Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante e argumento de burro é coice.
Nossa, o podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e se o cobertor é curto, aprenda a se dobrar. É um provérbio ditado das Filipinas.
Olha só.
Aí. Eu sou Alexandre Simeone e não se misture com quem você não seria.
Olha!
Aí. Eu achei que vinha não se misture com essa gentalha.
Gentalha, gentalha, gentalha.
O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau!
Tchau, tchau!
Ai, então tá ótimo o seu tchau, Ju. Tchau!
Roubei o seu tchau, tchau. Não deu certo, mas eu tô...
Ontem
eu queria dizer... Pode falar,
Ju.
Não, pode falar.
É comentário besta só, pode falar você.
Meu também.
Então bora.